Você está ouvindo 7 Pontos.
Profundezas do lago foram junto. É isso, tamo junto então. Vamos juntar o próximo intervalo. O Marcinho tá bonzinho hoje, então a gente pode conversar. Eba, eba!
Ei, coisa boa!
Não se acostume, Márcio.
É o Márcio que manda aqui. Márcio, você é de Xangô?
Olha, vamos separar um programa só pra falar
disso.
Tá,
vamos. Eu vou trazer o Bi então no próximo.
Tá bom.
Tá?
Tá bom.
Nossa! vamos jogar esse. Vamos jogar. Vamos jogar sim.
Eu voto em Xangôzão.
Eu voto em Xangô de frente.
Eu suspeito
eu
de Xangô.
Eu voto em Xangô também.
Ou Ogum, né?
O Rafa também diz que é Xangô.
É, ou Ogum é essa coisa da comunicação, da tecnologia.
Do querer tirar pedra nas pessoas. É Xangô. Aí já é Xangô.
Mas
então,
a coroa, mas
tem
ele tem.
Aqui.
Mas Oxum tem nessa coroa linda aí.
Vamos ver. Semana que vem.
Vamos. Ou você vai lá na Oca, né? Tá prometendo, faz
ou vai lá
séculos.
Hoje no terreiro.
Eu e Marcia,
vamos
né?
tudo lá.
Falar nisso, hoje a gente vai em van, tá?
Tá.
Fala pro pai João aí.
Pai João. Vai
chegou
ter
uma
visita.
Van aí, ó.
Boa sorte.
Hoje é dia.
Boa sorte!
Boa sorte.
Eu também vou, boa sorte.
Eu já
boa
falei pra todo mundo João. Se comportar, tá? É. Somos moças boazinhas.
Eu, na verdade, assim, se vocês não se comportarem, eu não conheço vocês. Não querem crer
que aquelas que ficam assim olhando pro altar, né? É. Empolgar. Nem respira.
Pai João, suas amigas, não sei quem é.
Não vou com um protetor no ouvido, né?
Não, e hoje é giro de Exu.
Claro
que é. E pai João mandou a gente fazer 3 dias de preceito, falou... Hoje a gira vai ser power, então tá todo mundo, vai lá, leva sua guia, qualquer coisa
vai
comer
te prestar.
É, vai de branco, vai pro meio ajudar. Ai, que maravilhoso, gente. Bom, nós estamos aqui falando de Nanã, com a Will, que é filha de Nanã, com a mãe Lu, da Oca do Índio Urubatã, que cultua Nanã e seu amor Lu.
Cultuamos.
E a gente tá sempre falando disso, né? Por que não cultuar Nanã? Por que não cultuar seu Omolu? Esses orixás tão...
É, são as forças, né? As forças. Não tem como não cultuar. Nós entendemos dessa forma, né? E quando eu vim aqui falar de Omolu, foi tão bacana também, porque a gente descobriu que ele se desdobra em duas forças, né? Então, ele está abaixo da cova e ele está acima da cova, né? E aí nós trazemos o Obaluaê um pouco para a direita e o Omolu um pouco para a esquerda. Mas eu cultuo Omolu e Nanã numa vibe muito neutra. Né? Porque eu tenho Molu e Ananã no meu altar, né? Então, os meus mestres ali estão todos na direita no altar. E eu respeito, assim, eu entendo quem não fala sobre Nanã, né? Talvez aprendeu assim, né, Márcia? E foi levando pra frente, mas okay. A gente pode estudar, né?
Um mas essa coisa, né, Lu, de umbandista e espírita, mas agora estamos falando de umbanda, umbandista ter medo da morte, não cultuar, porque não falamos da morte, gente, se a gente sabe que morte é uma passagem, que a vida continua do outro lado, que o espírito permanece, a gente não pode ter medo da morte, a gente não pode ter esse receio de falar dela.
Mas isso é cultural demais, né? Porque as pessoas, né, não conseguem lidar com o luto. Não é a morte, eu acredito que seja
a
luto,
perda, né?
É a perda. É um dos temas, inclusive, do nosso estudo de expansão, é a morte. E quando a pessoa vê lá, vamos falar de morte, não quero falar disso, porque eu já sei. Não, você não sabe, a gente não sabe lidar emocionalmente, né? Quem fica, porque quem vai, vai, né? Quem vai
para outra jornada.
Ultrapassa dimensões. Agora, quem fica emocionalmente... é que não consegue lidar com isso. Aí a gente já entra na seara da roda de samsara. Olha a complicação. Então, uma religião consciente que consiga trazer esse esclarecimento para os seguidores, digamos assim, é uma religião que vai contra, né, o sistema. E aí? Como lidar com isso?
Bem,
os orixás são isso, né? Como é que... Olha que sábio, né? Se a gente for pensar numa hierarquia de orixás, é sábio demais. É a criação, é a vida e a morte, é o moldar essa vida. E os demais que vão trazer, inclusive, os elementos, né? Como é que você pode estar nesse planeta sem ter tudo isso? Então, isso está além das religiões.
E partindo do princípio, realmente, de sete vibrações divinas e toda a criação, né? Nós temos ali fé, né? Que é Oxalá, que é no nosso chakra coronário. Nós vamos descendo até chegar lá no esplênico, que é Nanã. Mas uma força complementa a outra. Não tem como eu ter o Ogum, né? Que é a ação. Ogum é ação, né? Então, Ogum está aqui no meu falar, né? No meu laríngeo. Não tem como eu ter essa força se eu não tenho aqui o meu Oxóssi no meu frontal. E todas as vezes que eu venho aqui, eu falo sobre isso, porque também não tem como desmembrar orixá de chakra. Então é tudo uma coisa que se complementa, assim como direita e esquerda, assim como a gente precisa trabalhar com Exu, Pomba Gira, e a gente precisa trabalhar com caboclo. E falando em morte agora, lembrei do Grifos do Passado, que acho que todo mundo deve ler, que é o livro escrito pelo pai Fernando Guimarães, fundador lá do Pai Maneco. E uma hora, uma parte no livro, ele fala sobre isso. É lindo essa parte. Que quando ele morrer, aí ele fala todos os nomes de todas as entidades dele. Ele estava em Camarinha, se preparando para ser pai de santo. Se eu não me engano, ele foi fazer a Camarinha no litoral. Faz tempo que eu li o livro. E nessa Camarinha, ele teve esse encontro, esse sonho, enfim, né? Porque quando você está em Camarinha, você se desdobra, né? E ele falou, teve uma projeção, e ele falou todos os nomes das entidades dele, inclusive seu Akuan, que eles estavam esperando por ele, né? Então, pense, nós que trabalhamos com as entidades, quando a gente, enfim, passar por essa jornada, eles estarão lá.
Prontos, os
esperando. E é uma outra jornada, só que não na carne.
Tem uma frase linda que eu sempre... A primeira vez que eu ouvi, fiquei pensando pro resto da vida nela, que é assim... quem que parte? Será que é quem entrou no trem ou quem ficou na estação? Na verdade, né? Porque a gente continua.
É quem fica na estação.
É aqui nesse planetinha, né? Aquele. A gente tá seguindo a jornada. É muito lindo isso. Mas é uma compreensão difícil de ter.
E a Umbanda, ela nos traz isso, né? Até mesmo o Iku, né? Que eu comento aqui, né? Sobre Buru, Nanã, Buru, Iku. Iku é como se fosse um espírito, né? E que eles... cultuam, mas eles cultuam de uma outra forma, né? Que também a gente não vai entrar aqui nessa seara. Mas para se ter a força e para se ter a compreensão de que a morte precisa ser falada, né? E quando a gente está em terreiro, a gente fala com os mortos o tempo todo.
Eu acho uma graça quando o bandista fala pra mim: ah, mas eu tenho medo de espírito. Eu falo, não vai pro terreiro, que você tá incorporando uva.
Mas não sei se ele, eu não sei o que, que eles pensam, se no terreiro é diferente. É. No terreiro você tá ali porque, né, a gente usa o nosso...
Na verdade, as pessoas pensam em orixás, elas pensam no extraordinário. É. Elas não trazem, aí é que tá, elas não trazem o orixá pra perto. Uhum. A partir do momento que entende que o orixá tá perto, tá nos nossos chakras, então tem os orixás correspondentes aos chakras, sim, naturais. E tem os orixás correspondentes ao meu aos meus chakras, aos seus, aos, uhum, da Lu, por conta da nossa essência primordial. As pessoas não veem isso, né? Elas enxergam os orixás, as entidades, né? Ah, um Exu, uma coisa gira, só, né? Enfim. É um boiadeiro, uhum, como se fosse... Não é morto, entendeu?
Não é morto.
É uma entidade. Uhum. É uma entidade. Então, eu acho que essa falta de consciência é de trazer para a nossa realidade é que é. Tanto que estudar os orixás, eu fiz questão de trazer isso no curso, né? Porque eles estão aqui.
Sim.
Independente de qualquer coisa, eles estão aqui. É preciso entender. Uhum. Uhum. É preciso entender essa força. Porque eles estão aqui para ajudar. Então, independe... Se eu sou espírita, se eu tô... A gente ouviu isso muito no terreiro, né? O seu Urubatã, seu Uruba, uhum, ele fala bastante.
Uruba para o
seu Uruba, seu Uruba para os índios. Ele fala isso muito pra gente, né? Que ele tá em todos os lugares, que, uhum, ele tá ali no terreiro, que ele tá em todos os lugares ajudando. Isso é importante.
E essa presença, né, vive em nós, é importante, sim, dizer sobre isso, né? O seu Uruba, o seu Uruba e o vô, né? Uhum. O vô Bento, eles trabalham muito, né, gente? Eles não ficam lá esperando a gente na árvore, daí se, uhum, vê, não. É sem fim até que eles possam, pela glória, né, e pelo poder e permissão do Criador voltar, né? Que eles voltarão. Inclusive, o vô Bento, em uma das giras, falou que logo vai reencarnar. Uhum. E eu fiquei mal, né? Assim como eu fiquei mal quando eu comecei a trabalhar com a Jurema, quando eu comecei meu desenvolvimento mediúnico, eu comecei a trabalhar com a Jurema, e aí ela não veio mais. Posse, né? Uhum. Eu achava que ela era minha, e ninguém tasca, e, uhum, aí seu Uruba, ela me preparou pro seu Uruba, mas a gente não entende isso, a gente não vai entender.
Lu, mas é importante você falar sobre isso. Porque, assim, não quer dizer que a entidade te abandonou por alguma razão.
Nunca,
Não quer dizer que aquela entidade vai ficar, assim, nossa, eu incorporava sempre tal entidade e ela não veio, uhum, mais, veio outra.
Necessidade energética.
Mas aí é o caminho contrário, né? Porque eu sempre tive as entidades de trabalho no consultório. Uhum. Quando eu entrei na OCA, eu falei assim, o que é isso? Que fila é essa de entidade? A Lu, não, peraí, não é uma fila, não, quero entender isso.
Daí
isso
arranca, que é o Exu da casa.
Meu amigo falou, isso arranca, leva deu umas lapadas dele também.
Deu, não é assim. Vamos organizar aqui.
Aí eu fui
aqui
entender.
Aqui trabalha esse, lá trabalha aquele.
Porque é uma egrégora, uhum, então a egrégora da OCA é uma egrégora, né, X, e a minha egrégora de trabalho é Y. E eu, como médium, preciso entender isso para conseguir atuar nos dois lugares.
Isso também é maravilhoso. É. Porque, assim, às vezes tem alguns lugares que tem uma postura de, não, você só pode trabalhar aqui, espiritualmente, ou com entidades, ou enfim, não pode trabalhar em outro lugar. Gente, são egrégoras diferentes. Quanto mais você puder trabalhar para a espiritualidade, se você puder ter um ser das estrelas trabalhando no reiki, fazendo um reiki potencializado com a energia deles, se puder trabalhar na Umbanda e ali com o Preto Velho dar consulta, se você puder trabalhar numa câmara, uhum, estelar, fazendo outro, tá tudo certo.
Mas isso é uma conversa muito honesta, né, que precisa acontecer entre o dirigente e a médium, sim, os médiums, né?
Sim. Consciência de todo mundo. Eu nunca falei nada nesse sentido pra ela, porque eu não precisei falar, porque foi o seu arranca-toco, que é o, uhum, meu Exu que trabalha comigo na linha da esquerda, ele que é o chefe da esquerda, e ele falou pra ela, não, a gente vai organizar isso. Uhum. Essas entidades você deixa lá. Porque, uhum, é outra consciência para outras pessoas, para outros saberes. Aqui precisa vir outros.
Isso.
Ah, perfeito. E serão todos bem-vindos. Uhum. Assim como todos são bem-vindos. Aí veio a galera, né? Uhum. E também, depois a gente
e
pode...
E até o processo, né? O processo de incorporação.
O processo de incorporação diferente.
Em consultório, em trabalhos, assim, eu canalizo, né? Não é uma incorporação. E terreiro é, ou, é incorporação, é diferente. Então, até isso, né? Precisei entender
no,
melhor.
No trabalho, você é incorporação ou você acha que é uma irradiação? Porque também tem essa diferença,
no
né?
consultório?
É. É. Às vezes você está irradiada, é. A entidade não precisa, né, ter aquela incorporação uhum. completa. Ela pode
ela
só
vem.
Irradiar.
E, na verdade, ela acopla mesmo. Acopla ela acopla mesmo. Os meus chakras. Eu sempre... Eu fui estudar melhor tudo isso depois que eu entrei na OCA, claro. Uhum. Mas eu acoplo a entidade. Tanto que na consulta que a Lu foi a primeira vez comigo, foi seu veludo, conversou com ela. Uhum. E ele chegou do meu lado e falou assim, deixa que eu faço. E eu, como assim? Mas quem é ela? Eu não sabia uhum. que ela era mãe de santo. Uhum. Uhum. E eu falei assim, mas quem ela é? Quem ela é na fila
quem
do pão?
Quem é essa aí? Uhum. Por que, que veio o senhor,
pro seu senhor veludo? Para o senhor solicitar
eu
acoplamento.
Agora só falo assim, quem sou eu na fila de Aruanda? É, é sempre assim.
Para solicitar acoplamento, né? Tá liberado o acoplamento. Porque eu uhum. nunca trabalhei e não pretendo, não é o foco, né? Ah, vem aqui se consultar. Eu sou taróloga, né? Então, uhum. é, vem fazer uma consulta de tarô. Ah, a minha pombagira tá aqui. Tá todo mundo ali, mas eu tô trabalhando, né? Uhum. É, eu não entro em acoplamento.
A gente se coloca em presença.
É,
precisa
eu não,
disso.
Ali não, uhum. mas no caso do atendimento, alguns atendimentos são específicos. E o dela foi isso. O seu veludo chegou e falou assim, eu vou acoplar. É um acoplamento. Então, uhum. ele acopla, a entidade acopla dos meus chakras. É, e vem e eu converso. Só quem me conhece muito consegue perceber alguma diferença. Na voz,
é
no gestual, é extremamente sutil. É, tanto que foi uma, não foi uma dificuldade no terreiro, foi uma adaptação, porque eu entendi a necessidade. Porque eu falava para a Lu assim, mas eu consigo acoplar. Eu acoplo, a entidade está aqui. Mas eu entendi a necessidade da egrégora. Uhum. Aí é mais um degrauzinho que a gente desce na humildade.
É mais terra.
Né? É, de entender
denso.
Que não é... Não é
o terreiro é mais denso.
Né? Mas, por outro lado, é legal uhum. de entender o canal mediúnico que a gente é, né?
É um portal.
Porque a gente, nós somos portais, somos. A gente consegue trazer uhum. a entidade de acordo com a necessidade da egrégora. Então, é um acoplamento. A irradiação eu tive no começo. Só que conforme você está mais preparado, mais essa entidade quer atuar, né? Uhum. E quanto mais consciência, melhor. Então, assim... Eu consigo ali trazer a entidade, trabalhar, trazer a informação. Tem atendimentos que eu faço em acoplamento que a pessoa nem percebe.
Você está ouvindo 7 Pontos.